Marcha e Sai!
Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marcha e Sai Podcast. E essa semana a gente está de volta com o nosso plantão. Desfalcados, porém, não, né? Porque a Kelly Stein, que é do Coffee, que sempre lê nossas notícias e compartilha o seu conhecimento também através de diversas opiniões muito embasadas, não está com a gente hoje por compromissos profissionais, mas para substituir, só que nem tanto, por outra via, outro caminho, temos o Neco. Tudo bom, Neco? Como é que você está?
Opa, tudo bom? Ai, tranquilo, tudo bem,
né? Tá suave, então. E também ele que já participou da última edição do Plantão, ele, Raul. Tudo bom, Raul?
Olá, bom dia. O pessoal achou que ia se livrar de mim, mas tô aqui de novo.
Oh, o que você tá achando da Euro? Tá gostando?
Tô gostando muito, cara. Hoje tô aqui ansioso, esperando vai começar os jogos aqui uma da tarde, né? Espanha e Suíça.
Espanha e Suíça vai ser
torcedor
nenhum,
da Suíça. Vai ser animal, os caras. A Suíça tirou a França. No começo da semana foi lindo.
Puta, eu fui assim.
E o goleiro da Suíça que fechou o gol, né?
Eu comecei assim, a gente já começou bem hetero top esse podcast falando de futebol, né, velho? Mas beleza. Quando eu vi que tava 3, eu vi que a França virou, né, o jogo, meteu 3-1 aquele gol do Pogba, eu falei, acabou nessa merda, não vou assistir mais. Aí, tá, não sei o que, deu 6 horas, fui abrir o site da Globo, Suíça vira e a Mbappé perde pênalti e pronto, acabou. É isso. Surpresas, né?
Lindo, lindo demais.
E o Mbappé perdendo o último pênalti.
Quem perdeu o último pênalti?
É. Não tem como ficar melhor que isso. Bom, e uma última pergunta também pra vocês dois. Quantos anos você acha que a gente tem de expectativa de vida do nossa raça humana aqui, velho? Sem contar os bilionários que vão fugir pra Lua e vão deixar a gente aí. Porque eu vi hoje que Na Antártida fez 18 graus positivo e em Bangu acho que tava 17, uma parada assim. O que vocês acham aí? Opiniões.
Cara, tem cidade no Canadá que tá com 50 graus.
É, eu vi, tipo, 49,6, né?
Ou depois que eu vi essa galera tudo morrendo, né? Porque a casa não mantém o calor, mano. Manter 50 graus, você tá maluco? Não
foi. É?
Nossa. Eu acho que dura mais uns 100 aninhos, assim, ó. Na sofrência, assim. Mas 25 confortável e depois vai ser só sofrência, mano.
Você foi otimista pra caramba.
Eu acho que daqui a 100 anos é Mad Max. É sobreviver, mas.
Vai ser 25 anos tranquilo aqui, aí depois vai ser impraticável, mano. Depois vai ser difícil. Só os fortes só.
Eu acho que vai estar mandando esse pique aí. 25 anos. Nem tranquilo, assim, sofrendo com calor e frio, escassez de água, aquele racionamento. Aí depois vai ser foda, eu também acho. Pique deserto, né? Mas tamo aí, né? O capitalismo, da hora. Bom, antes de começar nesse episódio, eu vou, como sempre, agradecer você que apoia nossa campanha de financiamento coletivo do apoia.se/marchaisaipodcast. Se você também quiser contribuir, é só acessar lá a partir de R$10. Você já pode estar colaborando para a existência desse lindo podcast que está te falando aqui hoje. E, como sempre, vou agradecer nominalmente a Elaine Leme, o Thaleson, o Taz, o André Ivanov, o Rafael Galante, o André Velan, a Pati, o Gabriel Arbex, o Lucas Borba, o Thiago Messiano, o Alex Bastianello, o Matheus, o Fred Pickman, o Olívio Oliveira, o Gianfranco Vieira, o Duzão, o Caio Passadori, o Matheus Santos, o Marcelo Carvalho. Mandar um abraço especial pro Taz e pro Gianfranco, que estão trabalhando junto nesse exato momento aí no frio lá em Monte Verde, menos 18 graus, sei lá quanto faz lá. Um abraço pros dois especial. E mandar um salve muito especial também, tô me sentindo Faustão nesse momento, pro Alex. O Alex, nosso editor, que não é mais nosso editor, inclusive, porque ele vai ter a segunda filhinha dele, ele tá com outros compromissos aí na vida dele, mas ele já arranjou o substituto à altura, quiçá melhor, que ele disse, o David Neres, inclusive, atacante do Ajax, vai estar editando nossos vídeos. Pior que é David Neres mesmo, não tô de sacanagem. David Neres vai estar editando nossos vídeos. E espero também que seja uma parceria aí longa, duradoura. Mas também já agradecer ao Alex por todo o serviço prestado que ele fez pra gente, esse pedaço que ele fez parte da história aqui do Marcha, que foi muito importante. E recomendar que você ouça o podcast dele, que o Alex tem um podcast também há muito tempo, que chama Bomb Has Been Planted, que é sobre videogame, games, mundo dos games. Você que é do mundo dos games aí, o Alex tem um podcast muito legal, tá lá no Spotify, em outras plataformas também. Fica aí a nossa recomendação. Então, algum recado aí? Vocês querem dar algum recado? Alguém tem algum recado? É, o silêncio diz tudo, né? Eu só quis essa oportunidade aí. Mas vamos começar com as notícias e falar que, infelizmente, hoje eu vou ter que ler e vocês vão ter que aguentar essa merda, né? Porque a Kelly lê muito bem, mas vocês já perceberam que a minha dicção é terrível. Mas vamos aí. Então eu queria saber se vocês já estão aí com a pauta em mãos e queria saber também se vocês já viram a foto da nossa primeira notícia.
Eu não consigo nem comentar sobre essa notícia porque eu acho que é a coisa que me machucaria mais na minha alma possível. Mexer com frango frito é pecado, cara.
É pecado.
E olha que eu nem acredito em pecado.
Nossa, eu vi a foto e fiquei indignado. Eu não consigo entender como que isso foi parar lá, mano.
Não, assim, eu vou ler pro nosso ouvinte. Pro nosso ouvinte poder se situar. Mas assim, eu também tô com o Neco aí, eu não sei como é que isso aconteceu, velho. Ó, vamos lá. Notícia número 1 da revista Menudo, dia 3/6/2021. Mulher perde frango frito e recebe toalha frita nas Filipinas. Vamos lá pro corpo da notícia agora. Frango frito é uma das especialidades da rede fast food Jollibee, fundada há 40 anos nas Filipinas. Mas não foi exatamente isso que uma cliente recebeu em uma das unidades da marca. Nessa quarta-feira, dia 2, Alique Pérez... É dia 2 de junho, tá? Só lembrando aqui. Alique Pérez foi às redes sociais e contou que pediu um frango frito para o seu filho, mas recebeu uma toalha frita empanada. Ela fez a desagradável descoberta de tentar cortar a comida e sentir que ela estava muito dura. Indignada, Alique fez um vídeo registrando o ocorrido. Abre aspas. É perturbador como uma toalha... É perturbador como empanam uma toalha e fritam, afirmou. Abre aspas novamente. Achava que os posts sobre coisas estranhas e pedidos eram inventados. Agora sei que esse tipo de coisa acontece mesmo, acrescentou ali em seu perfil do Facebook. Eu fico pensando no cozinheiro, velho, que falou assim: como é que ele confundiu, velho, um pedaço de frango com uma toalha, velho? É uma toalha branca? Beleza. Porra, seria mais difícil se fosse uma toalha verde, uma toalha azul. Mas assim.
Uma toalha azul.
Assim, o cara pegou a toalha, empanou, velho. Ele se passou na farinha, passou no ovo, passou na farinha de rosca que ele usa lá e fritou, velho. Como é que ele passou por todas essas etapas e não percebeu?
Não, mano. Meu Deus, mano. Não, e o bagulho ficou empanado. Empanou mesmo a toalha. O crocante ele mandou mesmo, pô.
Será que é crocante?
É, vamos lá, é rede de disputes, né? Então, é tipo, pensa que é tipo um KFC, né? É. E aí, tal, tá, vai ficar marinado lá na marinadinha dele, depois vai sair tudo em quantidade. Aí no meio caiu essa toalhinha, aí foi uma toalhinha temperada e tal, e aí tem óleo pra fritar. Não é um por um, gente, não é... É fast food, mano.
São várias toalhas.
Aí, cara, mano, no meio do frango, os caras mandaram.
Puta, mas...
Caiu toalha e o cara abanou, mano.
Mas minha pergunta é, como é que ele empanou, velho? Como é que ele fez todos os processos, a toalha se chacoalhando lá, tá ligado? Não foi que ela ficou inteirinha, a toalha se chacoalhando, se batendo tudo, ele lá, os outros, que frango estranho, né? Daí não tem osso, né? Doideira.
Não, gente, olha o tamanho do frango, o tamanho da toalha, você é louco.
Frango com pelo, né, velho?
Mexer com frango... É, machuca, assim, porque a coisa que eu mais amo é frango frito. Eu falo que a minha base de alimentação, a minha religião é frango frito. E eu amo demais. Machuca, assim, você mexer com frango frito é...
Não, e assim, pensar que a sua religião hoje em dia, ela tem... Ela é mais defensora da família e da família brasileira e dos costumes do que muitas outras religiões, né, velho? Que se dizem defensoras, né?
Pra ser acolhido pelo amor do frango frito, você teve um dia ruim e você recebe uma toalha, para de casa.
Porra, se eu quisesse fritar uma toalha e comer, eu fritava em casa.
Foi super educado ainda, né, mano?
É. Bom, eu acho que essa
mulher foi super suave na hora de reclamar também, né?
Eu acho que a pessoa, assim, que você que tá ouvindo a gente, só pra você entender como é que foi mais ou menos, você dá uma vislumbrada nesse prato típico do Jollibee aí, só procura na internet notícia, pesquisa lá que você vai ter uma surpresa muito legal. Eu recomendo pra você começar o seu dia aí bem legal, tá bom? Então, pra notícia número 2. As duas primeiras notícias só sobre fritura. Notícia do 3/6/2021. Nugget no formato de personagem de game vale mais de 500 mil reais. Revista Menu também. Ó. Um dos jogos mais populares nos últimos anos, o Among Us, está no centro de um leilão bem diferente. Isso porque um sortudo encontrou um nugget no McDonald's no formato do personagem de game e decidiu vendê-lo no eBay. E agora o petisco já está valendo cerca de 99 mil... Cara, 99.897.000 dólares. Falei tudo errado aqui. Quase 590 mil... Quase 509 mil reais. O valor chamou a atenção da conta oficial do Among Us no Twitter e comentou sobre a história. De lá pra cá, o Nugget recebeu 183 lances e alcançou o prêmio um tanto quanto surreal. A cotia ainda pode ultrapassar os 100 mil dólares, já que o leilão termina nessa sexta-feira. Assim, personagem de Among Us, legal, mas é um formato meio nada a ver, né? Porque, na verdade, é só um Nugget com...
É, é um formato de Nugget, mano.
É, eu fiquei isso que eu falei, muito mais legal quando o cara encontra o quê? É, Jesus Cristo no pão de forma, é, Ave Maria no mofo do não sei o quê. E ele não vale 100 mil dólares. Não é que o cara encontrou um link do Zelda bem definido, HD, sabe? Ele encontrou um Among Us. Que é só uma bolota com duas outras bolotas.
Mas o cara foi visionário.
Não, mas, e outra coisa, não é que ele encontrou um Among Us em pé, ele encontrou um Among Us sentado, se você ver a foto. Que é o bichinho só com duas pernas pra frente. E ele não fica sentado, até onde eu sei. Ele fica em pé e morre. São só esses dois formatos que ele tem. Não é? Algum comentário na nossa fritura?
Eu acho que é isso mesmo, mano. E o cara foi um visionário, mano. Ele anunciou e realmente deu certo. Ele falou, ah, vai que meteu o louco e deu certo.
É, porque não tá na notícia, mas porque eu botei tudo, mas ele começou com um lance de acho que de 5 dólares. Mas teve tanto idiota que botou dinheiro que agora tá valendo isso aí. Quase 509 mil reais.
Estragou, ele deve estar conservado, deve ter metido uma resina, alguma coisa assim.
Mas você acha que o nugget do McDonald's precisa, tá, com verniz? Porque ele, né?
É feito no canto de pessoas que morreram tanto comer McDonald's.
Exatamente, e é aquela loucura, né? Porque eu acho que o nugget vai sobreviver mais do que a raça humana, que a gente conversou antes. Mais de 25 anos, com certeza.
Com certeza.
Porque esse nugget ele não é feito de frango, ele é feito de toalha, né? Toalha, processada. Faz o nugget.
Receitas para apocalipse.
Exato.
Nugget de toalha em formato de Among Us.
Nossa senhora, velho. Parece. Sabe aquele do Twitter que tem o bot do Paulo Guedes? Que ele fala, tipo, vamos, sei lá, eu não consigo pensar, né? Vamos arrecadar 1 trilhão vendendo, sei lá, nugget de Among Us. Fica aí a dica pro bot do Paulo Guedes. Né? Nada a comentar mais, fechou? É isso, né? Vamos pra notícia 3 aí. Notícia 3 do dia 9 do 6 de 2021. Crise leva ao fechamento de 40% dos restaurantes de comida Aquilo, da revista Menu também. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, estima que 40% dos restaurantes especializados em comida Aquilo fecharam no país devido à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. O Brasil tinha cerca de 200 mil estabelecimentos desse tipo. E a estimativa atual é de que esse número tenha caído para 120 mil. Nas regiões com grande concentração de escritório, as medidas de exceção e o grande número de pessoas em trabalho remoto reduziram o movimento nos estabelecimentos de refeição rápida. Segundo a Brasel, os restaurantes por quilo ou self-service atualmente têm menos de 10% do movimento pré-pandemia. É que assim, o restaurante por quilo é foda, né? Porque a pessoa, ela divide tudo, né, velho? Ela divide a colher que ela pega o arroz, o feijão, não tem muito o que fazer, a pessoa vai estar ali na sua fila, ela vai estar falando com a amiga, ela vai estar cuspindo perdigotos de coronavírus na comida que tá na frente, batata frita. Eu não sei. O que vocês acham aí?
Ah, é muito contato, mano. Não tem como, né? Tipo, você vai através de luva, tudo isso, não adianta. É muita gente tendo contato com o bagulho, né?
Não tem o que fazer, né? Tipo, não é um restaurante à la carte que tem como, uhum, como ele se, né, sei lá, também não sei se resolve muito, né? Tem como botar um funcionário com face shield ali, uma e aí a pessoa leva, mas o self-service ele tá ali, tá todo mundo compartilhando as mesmas coisas, né? Não tem muito o que fazer. Mas é isso, é triste o número de 40%. Manda.
Antes da pandemia, eu tava dando consultoria no restaurante que no almoço era buffet.
Uhum.
E aí, quando fechou, a gente montou o delivery, tudo. Quando foi reabrir, a gente montou uma estrutura, mas é que o restaurante quis. Fechou o buffet, colocou uma placa de proteção entre o cliente e a comida, aí tinha a equipe da cozinha e do salão que servia as pessoas,
uhum,
e aí entregava o prato no final da fila, né? E aí, mas a maioria, se pensar, a maioria dos restaurantes, porque ainda mais essas áreas de escritório, tudo, são restaurantes pequenos, que não tem muita grana, tem duas, três pessoas na cozinha, cozinha, não tem gente pra ficar. Se a gente já tá abaixo, você não tem como contratar mais gente, né, pra ficar servindo. É triste pra caramba a quantidade absurda de emprego que tá se perdendo por não ter apoio, né?
Sim.
Não é porque eu vi que fez isso, é o governo que não deu apoio pra manter a pequena empresa aberta e pra manter o funcionário vivo e empregado.
Sim. É, mas eu não entendi esse formato, esse qual você colocar um vidro entre a comida e o cliente. E aí, tipo, a pessoa escolhe e aí o garçom leva o que a pessoa.
Ele vai falando, eu quero aquilo, ele vai colocando no prato, eu quero aquilo, ele vai botando no prato. Aí no final da fila ele vai entrega.
É tipo o espoleto.
É! Só que fica na sua cara.
É, não, eu, o espoleto sempre.
É uma saída, né, mano?
Eu sempre lembro do vídeo do Porta dos Fundos, aquele clássico do Spoleto. Quer mais palmito? Caralho, quer mais palmito? Ele joga palmito e fica naquela. Uma piada meio merda, né? Mas.
Eu acho maravilhoso.
Você acha maravilhoso? Porra, eu lembro esses dias aí, falta de fazer, né? a gente assistiu o primeiro, o segundo e o terceiro, porque acho que são três, e eles começaram. E eles, tipo, no segundo eles já receberam patrocínio do Spoleto pra fazer o vídeo, muito louco. E aí fizeram a promoção. Puta, muito legal. Momento pré-histórico da internet, né? Tipo, tem uns 10 anos esse vídeo. Esse papo. É, notícia número 4, um pouquinho mais de seriedade aqui agora. Porque a notícia eu vou passar só uma parte dela, mas se você tiver interesse, você pode ler completa lá no site do Joio e o Trigo, que é muito boa, inclusive, a matéria. Fica a nossa recomendação, que é a seguinte, o título dela. Documento sistematiza desmonte que agrava a fome no Brasil pandêmico. É do site de Joio Trigo, e a jornalista que fez a matéria é a Natália Iwasawa. Relatório traça ataque a políticas que levariam à miséria de milhões de pessoas, com ou sem Covid, e diz que, para Bolsonaro, o direito à alimentação nem existe. Desde que saiu a primeira pesquisa sobre a situação alimentar e nutricional das famílias brasileiras durante a pandemia de Covid-19, muitos têm ouvido a falar sobre a fome. Para alguns, principalmente os que ainda podem se resguardar dentro de casa, essa realidade pode estar menos visível, mas com certeza não tão distante. É o que evidencia um informe do, abre aspas, o Dana e a Covid-19. O direito humano à alimentação e à nutrição adequadas no contexto da pandemia, publicado nesta quinta-feira, dia 1. Lançado pela FIAM Brasil, organização que atua internacionalmente pelo direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. O documento faz um apanhado dos últimos inquéritos e reportagens que analisam e mensuram os efeitos da insegurança alimentar e da fome para a população brasileira durante a pandemia. De acordo com Nayara Cortes, assessoria de direitos humanos da FIAM Brasil, a importância da publicação está na perspectiva panorâmica sobre os aspectos que afetam a realização do Dana no Brasil e resultaram em números assustadores. De acordo com o Inquérito Nacional sobre a Segurança Alimentar, sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, realizado pela rede Pensan, 19 milhões de brasileiros passaram fome em 2020. Assim, eu acho que a gente tem mais capacidade em comentar sobre o nugget do Among Us e a toalha frita do que qualquer coisa dessa aqui, mas eu acho importante deixar a notícia aqui e colocar também uma notícia sequência para a gente já entender mais ou menos o contexto disso tudo, né? Eu vou já dar outra notícia, que é do dia 17 de 6 de 2021, da revista Menu, para a gente dar o contexto das duas coisas e discutir sobre esse assunto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugere dar sobras de restaurantes para combater a fome. Revista Menu. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu que nesta quinta-feira de 17, que sobras de alimentos de famílias de classe média e restaurantes sejam doadas a pessoas em situação de vulnerabilidade. O comentário foi feito em uma live da Associação Brasileira de Supermercados, na qual o ministro anunciou um projeto para flexibilizar a regra que trata da validade de alimentos no Brasil. No evento, Guedes afirmou que os brasileiros exageram e deixam uma sobra enorme de comida nos pratos. Ele ainda fez uma comparação com hábitos alimentares na Europa. Segundo o ministro, os europeus fazem pratos relativamente pequenos. Abre aspas para Paulo Guedes, esse idiota. Você vê um prato da classe média europeu que enfrentou duas guerras mundiais e nota que são pequenos, enquanto os nossos não. Há muito desperdício, alegou. Assim, vou juntar só o que ele falou pra gente discutir uma coisa só, né? Assim, pra mim, o problema da fome no Brasil e no mundo é que a classe média tá comendo muito, velho. Eu tenho certeza que é esse o problema. Que a gente tá pedindo o pessoal tá pedindo muita comida no madeiro, comendo muita coisa no coco bambu e tá desperdiçando, velho. Eu acho que esse é o problema. Comentários aí.
Mais uma vez, o governo federal tirando o deles da reta, falando que a culpa não é deles. A culpa é comida que dá a data de validade porque estragou e ninguém pode comer. Comida que sobra de restaurante que não pode doar. E a gente que come demais e não dá pra galera que tá passando fome. O
Mas
governo
a.
federal, mais uma vez,
Exatamente. Mas
a
eles
mochila
mesmos.
é minha, a mochila é de vocês. Mas a gente não tem nada pra fazer. Não tem como saber o que acontece nos ministérios. Versão: a fome não é culpa minha, é culpa de vocês.
Velho, o filho da puta fica o dia inteiro passeando, velho, dando rolê em Brasília, comendo hot dog, frango assado, velho. Mas se pá, é melhor que ele não esteja trabalhando, né? Se pá, essa é a melhor solução, na real, né?
É ele longe. É foda, mano. Eles não fazem nada. Não tem uma política pública. Você não vê. Os caras não trabalham nada. Não tem um programa de desenvolvimento voltado para alimentação, mano. É mó caos, tá um caos. E eles não estão nem aí. Se não fossem os projetos sociais, tipo, o bagulho tá muito pior, mano. Muito pior. Tipo, eles estão largando pra gente. Tem que se virar aí. Não tem o que fazer.
Não, não só,
Só largaram pra gente. Fala, tá bom,
não, não
abraço.
só largando, né? Tipo, desmontando as políticas que existem para combater fome, combater a pobreza e agravando dessa forma de não fazer nada e ainda, tipo, prejudicando, né, as que já estão sendo feitas.
Tipo, eles pegaram e falaram: não vou fazer nada. Peraí, você tá conseguindo desenvolver? Deixa eu te fuder um pouquinho pra ver se eu consigo deixar
Exato.
mais difícil pra você. E vai tentando, mano.
Exatamente, que nem teve a. Que nem agora a gente tá lutando contra a PL 490, né, que tá pra sair, que vocês já devem ter visto também várias vezes contra o Marco. Vou até contra. Puta, eu vou até me falar merda aqui agora, mas que tem toda a luta dos povos originários, povos indígenas lá no, na, em Brasília semana passada, né? E tipo, a gente vê onde você tem demarcação de terra indígena, você tem preservação. Isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando com a fome, porque quando você não tem, mas quando você abre espaço maior pro agronegócio, etc., você cria. Você desmatando ainda mais essas terras, você cria uma condição ambiental pior, o que acaba gerando, tipo, mais desigualdade, mais pobreza, menos alimentos. Então tudo isso é tudo um plano, né, que na verdade está sendo estimulado por esse governo, filha da puta, genocida do caralho, que a gente está passando no momento, né?
Cara, o que está sendo plantado nessas áreas desmatadas e tal é soja para vender para a China, para eles criarem porco para eles, é gado para a gente, carne para a gente não comprar e nosso coxão mole está 50 conto o quilo. Não é para a gente, não é tipo, daqui a pouco vão começar a falar que tem que desmatar para poder plantar mais comida para a galera. Não é para a gente, cara. É para a
Exatamente.
gente morrer de fome, a galera ficar rica e a gente morrer de fome.
Essa ideia de o agro é pop, não sei o quê, mano, é a pior furada que pode existir, assim.
O agro é teu cu, mano. É a terra.
Não tem saída razoável pra isso. Essa ideia de monocultura é um bagulho muito atrasado, mano. Tinha que dar um jeito de combater isso de forma efetiva, tá ligado? Mas isso não vai acontecer tão cedo, mano. Porque eles gostam disso, eles fazem dinheiro em cima disso e eles não estão nem aí. O que pode acontecer depois?
Eu queria muito. Eu vejo vários na internet: o agro é morte, o agro não sei o quê. Eu queria. O agro é teu cu, velho. Eu queria essa. Ia ficar muito bom.
Fazer um agro teu cu.
Faz o agro é teu cu, isso é genial, velho. Muito bom. Bom, mas é isso, desgraça. Eu acho que a gente tem muito menos capacidade em comentar esse tipo de notícia, por isso que eu deixo. Tem outros jornais, né, nesse formato, que fazem isso de forma muito melhor. Por exemplo, o Jornal do Veneno, que é da Juliana, que faz o Comida Saudável para Todos, é muito melhor do que a gente para comentar esse tipo de coisa. Então, se você quiser se informar mais nesse sentido, vai ouvir o podcast dela, que é muito melhor. A gente pode comentar sobre o quê? Sobre a notícia número 6, que é a seguinte, da revista Menu, do dia 22/6/2021. Elefante invade cozinha em busca de comida na Tailândia. Vamos lá pro corpo da notícia. Uma tailandesa teve o maior susto da sua vida no último domingo, dia 20. Com razão, um elefante quebrou a parede da sua cozinha às 2 horas da madrugada em busca de comida. O animal foi atraído pelo cheiro da comida que estava sendo preparada na casa de Ratchandam Puengpak, para Sopon, na cidade Huahin, litoral da Tailândia, e fez um buraco na parede. Ele ainda usou sua tromba para pegar e devorar um pacote de arroz. Eu acho assim, essa notícia tem a parte... Eu não sei se necessariamente a gente pode estar falando merda, né? Mas quando, sempre quando aparece aquele negócio de um animal, sei lá, um jacaré apareceu na cidade, uma coisa assim, a gente sempre tem que pensar que, porra, a gente está invadindo o habitat natural deles, está destruindo tudo, onde eles vivem, por isso que eles estão se invadindo para a cidade. Mas, assim, também tem a parte cômica, né? Que é um elefante invadindo a sua casa às 2 horas da manhã, explodindo a parede da sua cozinha, né?
Eu posso fazer uma pergunta aqui sobre essa notícia? Que larica da porra era dessa mina?
Então, mano, devia ser a larica, né? Nossa, você é louco.
É assim, pro elefante ser atraído pelo cheiro, mano, Tailândia e tal. Mano, a mina deve estar fazendo mó curry da hora, tá ligado? Mó curry tailandês da hora. Aí o elefante falou, caralho, tem mó larigão, né? Falei, mano, o cheiro tá bom ali, hein? E deve estar cheirando uma coisinha que dá fome ali também, uma coisinha que dá fome. Puta, aí o elefante chegou lá... Eu vou quebrar a parede, eu vou quebrar essa casa pra comer o arrozinho que a mina tá fazendo, tá ligado? 2 horas da manhã.
Eu acho esse susto. Manda aí, Neco, manda aí.
Imagina o susto dessa mina, mano. Ela tava lá no grau, sabe? Falou, nossa, agora eu vou arrebentar, que esse clã vai estar um bicho, mano. Vai ser a larica da minha vida e do nada. Não,
Eu fico só pensando assim, velho. A azia que não deu nesse elefante, né? Comer um pacote de arroz inteiro, cru, né, velho? Imagina o tamanho do eno que ele não tomou um elefante, né, velho? Puta que pariu. O eno tem que vir naquele saco de cimento de 30 quilos, tá ligado? Vira num lago inteiro, aí o elefante toma e fala, puta, agora eu tô legal.
Agora eu tô da hora. Ah. Oi, eu vi a foto, mano, ele invadindo, tipo... É absurdo, ele destruiu a casa da mulher, mano. É, tá a cabeça dele bufo, tá?
É, parece que é uma casa de Lego, ele só vai derrubando.
É, mano, absurdo.
Bom, mas é isso, se o elefante invadir a sua cozinha às 2 horas da manhã, você tinha fazendo uma comida, esconda o seu pacote de arroz, né, velho? Porque tá caro, 5 quilos de arroz não é tão tranquilo de comprar assim, não.
Opa, as pessoas estão com fome porque os elefantes estão invadindo a cozinha e comendo seu arroz.
Puta
e
que...
se você protege o arroz, você podia doar pras pessoas e não passaria fome, e o Paulo Guedes tava suave.
Velho, a gente tá criando, você que lá no Twitter conhece o bot do Paulo Guedes, a gente tá criando várias pautas pro cara que faz o bot do Paulo Guedes lá. Pode copiar a gente na moral que tá liberado. Vamos lá pra notícia número 7, ó. Notícia do dia 23/6/21. Perseguição a Lázaro aumenta vendas no restaurante em 80%. Aspas, pros donos do restaurante. Mas rezamos todos os dias. Não sei o que isso tem a ver.
Eles eram Mateus, agora eles rezam todo dia.
É. Eu não entendi, mas beleza.
Nada do cristianismo no cerrado.
Há 2 anos, Marcelo Pereira Farias é proprietário do restaurante e conveniência 070, às margens da BR-070 em Girassol, Goiás. Com a perseguição policial a Lázaro Barbosa, que já foi pego, né? Já aconteceu. A gente vai comentar depois. O comerciante passou a vender 80% a mais de refeições do que costumava servir na região antes de ser tomada por centenas de policiais e jornalistas há 14 dias. A coluna, o empresário e a mulher, Laís Marques, contaram que o estabelecimento se tornou um point. Abre aspas para eles. Nosso movimento era um, e devido a essa caça aumentou a faixa de 80%. A maioria da imprensa das redes de televisão almoça aqui, pois fornecemos Wi-Fi, banheiro e televisão, em um lugar amplo e arejado. E a cada dia estamos tentando melhorar mais, aponta Marcelo. Aí abraços pro Marcelo. É lógico que a gente reza todos os dias para achar esse cara, e tudo. Mas é que, financeiramente falando, deu uma alavancada e teve até mais empregos aqui, emenda ele. Que orgulha-se de cozinhar a fogão a lenha e servir em panela de barro. Os produtos da roça como leite, amendoim, café e café de girassol puro moído na hora. Caralho, isso eu não conheço, café de girassol. Mas assim, o Lázaro já foi pego, a gente sabe o que aconteceu ali, né? Foi uma queima de arquivo, a galera tá tudo sabendo aí, vamos falar de novo aí, né? Mas foi uma queima de arquivo, porque é o seguinte, ele conhecia a esposa de todo fazendeiro da região ali, ele fazia o jagunço dos caras. E aí mataram ele, o cara tava numa casa sozinho, com 4 mil reais no bolso, os pacotes de miojo, um negócio assim que acharam ele. E falou assim... Deram 120 tiros na casa, destruíram a casa e mataram o cara lá dentro, jogaram ele de qualquer jeito dentro da ambulância, falaram que tava vivo ainda, porra nenhuma. E assim, mas esse. Mas vamos. Não sei se a gente pode ficar feliz pelo restaurante que aumentou em 87% o movimento deles. O que vocês acham da perseguição aí do Lázaro, que teve Satanic Panic, né? Que teve todo esse BO aí de religiões de matriz africana, que invadiram o terreiro de uns pais de santo falar que era a casa dele. Teve toda essa doideira aí, o que vocês acham? Opiniões.
E que no final ele era católico, né?
Ele era evangélico. Evangélico.
Melhor ainda.
Caralho, meu gato acabou de pular em cima do notebook e saiu vazado, velho. Foi mal. ele percebeu que a pia não era uma opção. Neco, o que você achou do Lázaro aí?
Ah, mano, Lázaro, ele foi um cara, mano. Ele meteu louco, ele só aceitou, né? Ele falou, ah, tá bom, você precisa fazer isso. Ele, beleza, eu vou fazer e causou, mano. Eu imagino o desespero da galera que trabalha na cozinha desse restaurante. Você tá lá com aquele movimentinho todo dia e do nada, 80% a mais, mano. A correria que não foi pra ele, você tá maluco.
Você fala assim,
o desespero não bateu, eu falo, vixe.
Ô Jorge, você não bateu a praça, cara. Você não bateu a praça, você não viu que o Lázaro tá aí, porra? Você não fez mais tutu? Cadê a couve picada? Ele já fica nervoso, velho.
Os caras perdeu a linha já, ficou desesperado, falou, pode contratar mais um. Aí que eu não vou trabalhar, não. Vou embora pra casa. Não vou fazer, não.
Esse movimento aí não dá.
Nem gente não é nem gente, é repórter da Record e da Rede TV.
Exatamente.
É, então, né?
Exatamente. Do nada tá o. Que bom. Mas imagina assim, se tivesse o Siqueira Júnior almoçando no restaurante, o que você serviria pra ele, ô Raul?
Burro.
E não é batata, né?
Sopa de facada.
Sopa de facada é da hora. Mas é isso aí. Ficamos. Não sei se a gente pode ficar feliz aí pelo restaurante que aumentou 80% das vendas. Mas, né, essa perseguição aí, tudo uma palhaçada que aconteceu aí, mais de sei lá quantos milhões de dinheiro público gasto, aquela mulher, aquela velha no helicóptero lá, vocês viram essa velha no helicóptero com a metralhadora? Puta que pariu, né, velho? É o fim da picada, né? Sei lá. Vamos lá.
Pô, e esse café de girassol, mano, achei muito louco, hein?
Cara, amendoim e café de girassol puro moído na hora. Eu acho que, velho, o girassol deve ser a cidade, só pode. A gente vai descobrir isso mais pra frente, né? Alguém vai responder pra gente depois.
Pode crer, pode crer.
Porque, porra, girassol não é. Se é café, é de café. Bom, vamos aí.
Agora tem a notícia boa que a gente tá esperando.
Ó, notícia 8, dia 25/6. Com dívidas substanciais, rede de restaurantes Madeiro pode fechar.
Eu fico muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa, filho da puta!
A rede de restaurantes Madeiro do empresário Júnior Durski, babaca que falou que pode morrer. Não, né, não vai fechar o restaurante porque vai morrer 5, 7 mil pessoas, um idiota. Pode encerrar suas operações em menos de um ano. Em nota, a rede afirmou haver dívidas substanciais sobre a capacidade de continuidade operacional da companhia dentro de um ano. O meu gato querendo sair do banheiro. E a gente sabe que o Júnior Durski é um idiota. Ele falou isso aí. A divulgar suas demonstrações financeiras no primeiro trimestre de 2021, a companhia informou que não tem dinheiro em caixa para pagar as dívidas a curto prazo na data de vencimento e pode precisar de um financiamento. Auditorias realizadas indicam incerteza relevante e significativa relacionada com a continuidade da operação, segundo a reportagem do Valor Empresas. Abre aspas. Foram dois materiais de resultados publicados pela empresa desde o início da pandemia. E auditores da rede levantaram, em ambos, a existência de incerteza relevante e significativa relacionada à continuidade da operação, informa o jornal. Eu achei muito interessante esses termos que eles usaram. Incerteza relevante e significativa. Assim, alguém tá triste que o Madeira pode fechar?
Nem um pouco.
Então, pronto, tá aí resolvido. Depois eles até lançaram umas notícias falando que não, que tem caixa, que vão pagar as dívidas, que não sei o quê. Eu quero que se foda, eu vou noticiar só o que me interessa.
Eu quero se foda. É mesmo, o cara falando aí que de morrer não sei quantas mil pessoas que não tem por que fechar tudo, o cara tem que se fuder mesmo, tem que... Não. Mas como assim, como é parceiro do nosso presidente e do Paulo do Paulo Santos, pode ser que igual as dívidas de outras empresas que são só perdoadas porque é amigo, né?
Real.
Com certeza que vão perdoar, mano. Certeza que vão perdoar essas dívidas.
Eu não tinha... Mas e se a dívida não é com a União? Se a dívida é com a pessoa física? Aí os caras não podem fazer nada. Se a dívida é com o fornecedor de carne, aí não tem o que fazer.
Aí a milícia.
Ah, é real, tem isso aí também.
É, complicado.
Complicado, complicado. Mas eu também, assim.
A gente ri, mas a gente desespera.
Pra, né? Pra gastronomia brasileira, madeira não vai fazer falta alguma, assim, né? Vai ser até uma celebração que vai poder tirar aquelas lojas feias do shopping, né? Que tem aquele. Best Burger in the World. A gente já discutiu isso, né? Que todo lugar que fala que é o melhor do mundo nunca é o melhor do mundo, né?
Nunca é o melhor do mundo. Não é nem melhor da cidade.
Não é melhor da cidade. Não é melhor do shopping, muitas vezes. Vamos lá, notícia 9, estamos acabando, falta só a 9 e a 10. Notícia do dia 28/6/2021, obviamente, né? Comercial do Burger King sobre a diversidade é criticado por frente evangélica. Assim, sem querer ser intolerante religioso, né? Mas qualquer coisa que vai ser criticada pela frente evangélica me parece boa do outro lado, né? Uma campanha publicitária lançada na semana passada pela rede fast food Burger King está sendo criticada nas redes sociais e também pela frente parlamentar evangélica. Com o objetivo de debater a inclusão da comunidade LGBTQIA+, o filme Como Explicar traz depoimentos de crianças de várias idades sobre as relações delas com pessoas de diversas orientações sexuais. Ao longo do vídeo, as crianças acompanhadas por seus responsáveis compartilham suas visões sobre a diversidade. As perguntas foram feitas por profissionais e as respostas são espontâneas em uma gravação sem roteiro. O fato da campanha contar com a participação de crianças, no entanto, fez com que muitas pessoas fossem às redes sociais atacar a rede fast food. Desde o comercial foi ao ar, cerca de 65 mil pessoas postaram a hashtag Burger King Lixo no Twitter. Além disso, a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional publicou uma carta de repúdio ao anúncio. O grupo acusa o Burger King de utilizar a imagem da inocência e da ingenuidade de nossas crianças para agredir os valores bíblicos e eternos, com o intuito de confundir famílias. Eu tenho, tipo, no meu coração aqui, eu tenho zero motivos para defender o Burger King. Mas, assim, esse é o único que eu posso pensar em defender o Burger King por ter feito a campanha.
É aquilo, a bancada evangélica é a favor, eu automaticamente sou contra. É automático.
Raul,
não tem nem debate.
Raul, seu posicionamento aí também.
A minha namorada mostrou esse comercial do Burger King pra mim na semana passada. Acho que foi no começo da semana, tudo. E eu achei assim, o vídeo é sensacional, O vídeo é muito bom. É muito simples. Você vê. Cara, é muito. Eu conheço lésbica, conheço gay, conheço uma trans e só. Só desse, mas eu sei que tem mais gente pra aí, tá tudo bem, sabe? É muito simples, é criança falando. E simplesmente pra mostrar, cara, que não importa, sabe? Tipo, a gente tem que aceitar, respeitar e parar de matar a galera e viver numa sociedade igual todo mundo. E aí querem isso, querem falar que isso está destruindo nossas crianças. Teve campanha aí de proibir a propaganda, isso está destruindo nossas crianças, está ensinando eles a serem gays. Ah, vai tomar no cu, mano.
Isso me lembra aquela campanha que foi feita no hospital há não sei quanto tempo atrás, que colou a Damares, colou a galera que uma criança tinha sido estuprada e estava grávida. Putz, isso me lembra isso, velho.
Isso, né?
Isso me lembra exatamente isso. Assim, porra. Eu sei lá, eu não tenho palavras pra descrever esse tipo de ação, assim, sabe? A pessoa não tem mais o que fazer, sabe? Ficar atacando o Burger King, velho, que é uma empresa filha da puta, assim, a gente sabe que é, mas sabe, porra. Falta do que fazer do caralho, né?
Essa nota aí.
O Burger King no Brasil, eles são muito bons de campanha publicitária. Publicidade. Tem essa daí que foi realmente muito boa, eu aplaudo assim, de verdade, essa campanha deles. Eles fizeram uma antes que era de dicas de economia com Paulo Guedes.
Ah, eu vi essa também, é boa. Que é um cara chamado Paulo Guedes.
Guedes aí falando, não, pra você economizar tal, você compra tal e tal lanche que dá tanto. Ah, você compra tal kit que dá tanto. Cara, muito melhor do que o nosso ministro da economia, né?
Você acha que eles fizeram mais pela economia brasileira do que o próprio Paulo Guedes?
Muito mais.
E essa nota, essa carta de repúdio que eles fizeram, é tipo assim, como assim vocês não querem criar crianças preconceituosas? Né? Por que vocês não querem deixar crianças preconceituosas?
Como assim, caralho? Como você
basicamente, é de, como assim, mano? Tem que ser livre? Como assim?
Exatamente.
Ridículo.
Exatamente, eu acho exatamente esse motivo ótimo. Né? Como assim você não quer criar criança homofóbica? Por que não? É uma coisa tão boa.
Tá.
Mais algum comentário a respeito da nosso querido frente parlamentar evangélica do Congresso Nacional?
Eu repito que nosso amigo Neco falou: se a frente evangélica é a favor, eu sou contra, e se eles são contra, eu sou a favor.
É o posicionamento automático, né? Exatamente.
É automático, nem debate. É a conta, bom, beleza, por favor, tá bom.
Muito bom. Ó, lembrando aqui, né, antes da nossa notícia 10, que daqui a pouco vocês vão ter que trazer pra gente uma dica cultural aí. Não sei se alguém pensou em alguma coisa aí, mas vai ter que rolar, tá bom? Pensa aí, né? Com notícia, o Raul vai indicar alguma banda, 100%. Eu não tenho dúvida alguma. Vamos pra notícia número 10 aí pra fechar o nosso plantão de hoje, hein? Ó, dia 1 do 7 de 2021. Se você achar que a gente esqueceu alguma notícia aqui importante, manda lá no Instagram pra mim lá que eu faço questão de repostar. Empresa de cigarrinhos de chocolate faz homenagem ao ator Paulo Pompeia. Alguém, vocês lembram do cigarrinho de chocolate?
Lembro.
Então.
Lembro brevemente, né? Eu era muito pequeno.
Então, eu também era pequeno, mas vou colocar. É que esse aí eu com certeza nem o Raul lembra, porque a data... Não, mas eu tô falando, tipo, dessa campanha em específico, assim, você não viu na banca, porque eu vou voltar a data que começou, que saiu a campanha. Ó... Nas redes sociais, internautas lamentam a morte do artista Paulo Pompeia, que ganhou fama aos 10 anos de idade com a campanha publicitária. Essa notícia é do Globo. A morte do Paulo Pompeia, nessa quarta-feira, dia 30, aos 72 anos, comoveu internautas e motivou uma homenagem da marca de chocolate Pan. O ator e diretor ganhou fama a partir de 1959, quando estampou aos 10 anos uma campanha publicitária da empresa. A causa da morte ainda não foi divulgada. Em 1959, você não estava vivo, né, Raul? Fala a verdade.
Eu sou onipresente.
Você é onipresente? Você tava vivo, então?
Sou onipresente no tempo e espaço, tô em todo lugar.
Praticamente Jesus Cristo.
Só que eu existo.
Ai, você pegou um... E arrumou problema, hein? Frente Parlamentar Evangélica, a gente não fez nada. Essa... Foi o Raul que disse. Cara, eu lembro da história do cigarrinho de chocolate, eu lembro que tinha, mas eu não lembro se era a época que eu comprava na banca. Era cigarrinho ou era aquele lapizinho já, velho? Mas...
É, quando era pequeno era lápis.
Era lápis, né? Eu acho que era lápis, velho. Mas eu tô pensando...
Tipo enroladinho com papelzinho colorido, né?
É verdade, eu acho que era lápis. Mas assim, não deixa de ser uma coisa muito louca, né? Que até, sei lá, não um século atrás as crianças fumarem era uma coisa normal, né? Em muitos países ainda é, né? Se eu não tô errado.
Tinha aquele menino que fumava 2 maços de cigarro por dia, não tinha aquele, acho que era da Indonésia.
É, eu pensei nesse bebê da Indonésia, né, que tinha, sei lá, 3 anos e fumava 2 maços de cigarro por dia. Mas isso tem cara de meme da minha Califa também, né, a minha Califa que é, como é que é, a pesquisadora do, não sei qual empresa.
A cloroquina.
Exatamente. É, tem cara de meme da minha Califa também, não sei se é verdade, né, mas tem um vídeo do bebê fumando, né, puta.
Tem, mas é.
Mas então, o ator Paulo Pompeia aí, que deve ter sido um cara que fez muitas outras coisas importantes, deve ter sido uma carreira bem legal, mas a gente não conhece, infelizmente, né? E ele ficou famoso por causa da campanha do cigarrinho de chocolate, que a caixinha é muito boa também. Se você não conhece, quiser dar uma pesquisada aí, é coisa legal, coisa boa.
Aquele chocolate maravilhoso, tem também o formato de bolinha de futebol, moeda de pirata.
Guarda-chuvinha.
É o melhor.
Puta, mas o guarda-chuvinha, o chocolate dele é assim, quando você era criança, ganhava aquele saquinho de presente na saída da festinha do seu amiguinho, ou tinha algum doce que ganhava na escola, ou de alguma tia, alguma coisa assim. Você ficava muito feliz quando via um guarda-chuvinha de chocolate, né? Mas hoje em dia, se você come uma, a decepção é completa, né?
Você fica sentindo, sua boca fica antiaderente durante uma semana.
Você joga assim, qualquer coisa escorrega assim na sua língua, assim, vai embora. Oh, mas é isso, mas fica a nostalgia, né?
É maravilhoso. A moedinha de chocolate de pirata eu acho maravilhosa. Você tem que tirar, e aí o alumínio rasga e fica preso
nela. E aí você morde.
Aí você come com alumínio.
Puta que pariu, exatamente. Você fica mastigando aquele teque de alumínio no seu dente, assim, mocota, porque você tá chupando o chocolate. É muito bom. Bom.
É muito bom ir dar um zap pra comer alumínio, né?
Tá? Não sabia.
Tem
que ter
Alzheimer,
bagulho. Eu lembro de uma tempo até assim, aquele negócio do Twitter assim: qual que é o terraplanismo da sua área, né? Aí eu falei pro Marcelão, que participa aqui também, falei: Marcelão, posta aí que eu vou te dar um negócio, um tweet de graça aqui, velho. O terraplanismo da área da cozinha é o papel alumínio telado, né?
Não, só pode ser desse lado, não do outro.
É, não, assim, se o papel alumínio tivesse lado mesmo, ele viria escrito, né? Use esse lado, não use o outro. Mas não vem, né? Então, foda-se.
É por causa do rolo de fábrica que é cobre, e aí ele dá um lado, quando ele, no tato, no rolo na esteira, uma coisa assim, ele perde o brilho, por isso que ele fica fosco de um lado.
Mas não tem problema nenhum você usar de um lado ou de outro, tanto faz.
É um material só.
Não tem diferença nenhuma, tá vendo aí? O Raul trouxe a explicação técnica, que ninguém sabia até hoje.
Que Einstein disse, é seu cozinheiro, uma coisa assim. E aí é só perguntas relacionadas à química e física em relação à cozinha. E aí tem isso, né? Qual é o lado certo do papel alumínio pra usar? Porque tem gente que fala que é o lado fosco, tem gente que fala que é o lado brilhante, tem gente que fala que tem lado certo e lado errado. E aí ele fala isso, que é questão do... Não sei se é na esteira ou no rolo, mas alguma coisa assim na indústria, que é onde ele tem contato e ele fica fosco. E aí o cara faz experiência de assar alguma coisa com tal lado em contato com a comida, não dá diferença nenhuma.
Então fica aí, né? Fica essa explicação do Raul pra você que sempre achou que o papel alumínio tinha lado e ficava enchendo o saco do seu amigo. Não, tem que botar o lado certo quando botar no forno. Não tem, é mentira, tá bom? Deixa de ser trouxa. Vamos encerrar, encerramos aqui o nossas notícias aqui. Se você quiser ouvir um jornal de mais qualidade, tem tantos jornais aí interessantes sobre cozinha, mas sobre gastronomia aí na internet, pode ouvir, velho. Aqui a gente é só bagaceira mesmo, não tem problema. E eu quero só dizer que a minha acústica hoje deve estar excelente contra o meu banheiro. Todo mundo ouviu aí, os azulejos aqui dão uma acústica excelente. Vamos para a nossa dica cultural?
Momento cultural.
Raul, qual que é a banda que você vai indicar pra gente hoje?
Deixa eu ver. Gente, eu vou indicar, acho meio atrasado, na verdade, mas indicando. Eu vou indicar Tara Bipolar, é uma banda de punk rock... bem legal aqui de São Paulo, são membros de várias outras bandas de punk rock, lançaram um álbum tem um ano, tem som bem legal, meio pós-punk, meio divertidinho, gosto bastante. O álbum chama Tara Bipolar também.
Tara.
E gostaria também de... Tara. E também queria indicar o documentário do Povo, não sei se alguém já indicou aqui.
Já, o do meu amigo Povo lá, como é que é?
Professor Povo.
Tá cortado no alto.
Meu Deus, quando eu vi esse teu comentário, eu perdi a linha.
Mas qual que é?
É maravilhoso.
Qual que é o documentário Professor Povo?
Chama Meu Professor Povo. Acabou ganhando o Oscar de melhor documentário. É um humano que ele fica em depressão e quando o rico tem depressão, ele faz documentário nadando na praia. E aí ele passa um ano mergulhando numa floresta de algas no meião assim, do oceano, no sul da África do Sul. E aí ele conhece lá um polvo, uma polva, na verdade, né? Uma polva fêmea. E aí ele fica amigo da polva e ele vai batendo papo com a polva bate papo com ele. Aí a polva deita, ele vai aprendendo, aí tem umas coisas de polvo que ele vai aprendendo, vai ficar meio fissurado no polvo um ano. Aí é bem legal, as imagens são lindas. E eu já não comia polvo há um tempo por causa de questão de extinção, tudo. Tem até uma matéria do irmão do Ferran Adria falando sobre a extinção dos polvos na Europa por causa de restaurante. E aí depois você vê esse documentário, eu acho meio impossível comer polvo mesmo depois, como um animal muito inteligente e bonito.
E assim, nem é tão bom, né? Assim, é gostoso, mas puta, não acho as melhores coisas do mundo, né?
Sabe o que eu prefiro? Lula.
Puta que pariu, eu não vi essa chegando, velho. Eu não vi. Mas a última coisa que eu queria mencionar antes do Neco trazer a sua dica cultural aí. É sobre por que não colocou minha professora polva? Se polvo não tem pronome masculino, feminino, ou
A frente evangélica. Foi contra usar feminino no polvo.
Puta, aí não pode colocar mesmo, né? O pessoal da Netflix não falou... Não, não vai ter como, né? Verdade. O pessoal reivindicou, vamos estar atendendo. Neco, você, sua dica cultural.
Mano, a dica é... Esse mês de julho vai sair na Netflix aquele Estômago, filme nacional. Porra,
muito
clássico,
bom,
sensacional.
Muito bom, filho.
Vai estar na Netflix agora. E é muito difícil de assistir esse filme. Não tem onde assistir na internet, mano. Agora ele vai estar lá, livre, e todo mundo tem que assistir. Se você gosta de gastronomia, tem que assistir, porque é sensacional.
É muito bom, muito bom mesmo. Todo mundo que... É verdade, todo mundo que trabalha na área, muita gente já assiste, adora o filme, né? É muito bom. Que é um dos poucos filmes brasileiros, pelo menos que eu conheço, lógico que deve ter vários, que aborda o tema da alimentação com classes sociais, com puta, é muito bom. É muito legal mesmo.
É, nossa, eles fazem isso com uma maestria, é sensacional, mano. O Alequim é muito engraçado.
É muito bom o filme mesmo. Bom, a minha dica vai ser o podcast que eu conheci recentemente, que é do podcast Prato Cheio, que é do portal O Joio e o Trigo, que é muito bom, muito melhor que o nosso aqui. Inclusive, se você quiser se informar melhor, vai lá, que tem discussões muito boas, eu gostei bastante. E fica aí a minha indicação, beleza? Vamos encerrar. Raul, você quer dar algum recado?
Um recadinho básico, né? Mantenham-se vivos, que é a maior forma de resistir contra esse governo. O principal que a gente pode fazer para ir contra eles é se manter vivo. Quem puder aí fazer algo a mais, participar das manifestações com toda a segurança, tudo. E é isso aí. Fora Bolsonaro, fora esse governo assassino e pau no cu do Paulo Guedes.
Ah, não, como é que era, caralho? Puta, como é que era? Agro é teu cu.
Agro é teu cu.
É, puta, preciso fazer isso aí, vai ser muito bom. É, né, com algum recado, algum salve, manda aí.
Ah, é aquilo, né? A gente tentar manter a cabeça positiva, porque uma hora isso vai passar, né, mano? E 2022 tá aí. Não fazer merda de novo, né? Acho que a gente consegue.
Se Deus quiser, 2022 nem tá aí, né? Se Deus quiser, nem precisa estar lá, 2022, né? Pode ser antes, inclusive.
Pode ser antes, é. A gente consegue mudar esse cenário aí e, mano, né? É não se entregar, né? Porque é difícil não se entregar, mas é tentar lutar aí e continuar aí.
É isso aí.
A gente consegue mudar aí.
É que pareceu um jogador de futebol quando sai, que dá aquelas entrevistas. É, buscar 3 pontos.
3 pontos aí, graças a Deus, o professor tentou e trabalhou com nós.
Trabalhou, deu as instruções e a gente fez tudo certo e saiu com 3 pontos. E é isso, né? Semana que vem tem mais. Bom, muito obrigado a você que ouviu a gente até agora. Desculpa qualquer coisa, desculpa os áudios aí que vão ficar meio ruins. Eu pedi até desculpa pro David, que vai estar estreando oficialmente como nosso editor a partir desse episódio, que vai estar sofrendo um pouquinho com o nosso áudio aqui. Mas é isso, né? Infelizmente não deu pra fazer melhor. Tentamos. Mas fica o nosso abraço, você que siga a gente nas redes sociais também, no Spotify, no Instagram, no Twitter. Apoia a gente lá no apoia.se/marcelpodcast. Fique bem, agro é teu cu, como já disse o Raul. Um abraço, até semana que vem, tchau, um beijo. Dá tchau.
Divertou. Isso, muito bom.